Final de semana sou eu, trazendo uma palavra do Senhor para vocês, amém? O título da ministração de hoje chama-se Atleta do Reino. Vamos lá em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16. Coloca para mim na versão da Almeida, Revista Corrigida. ARC, que é a sigla. Isso. Vamos lá. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto também, mesmo, né? E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus a revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo o coração a mesma regra, e sintamos o mesmo. Pai, nesta noite, ó Deus, que o Senhor prepare nossos corações, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que neste momento não seja apenas eu, ó Pai, mas sim o Senhor através de mim, para trazer a palavra revelada também para mim mais uma vez, mas aos irmãos aqui, ó Deus, que seja uma palavra direcionadora para cada um de nós, que venha causar transformação, ó Pai, mudança de mente na vida de cada um de nós, que causa, ó Pai, libertação muitas das vezes. Mas eu creio, Pai, que o Senhor falará no coração de cada um de nós nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, a caminhada cristã é uma jornada contínua, ou seja, ela não tem fim. É diferente de uma corrida, né? Quantos aqui já assistiram às Olimpíadas? Todos aqui, eu acredito que já assistiram às Olimpíadas. Tem uma corrida que se chama tiro de 100 metros. Quantos já ouviram falar dessa modalidade? Tem um campeão mundial, eu acho que até hoje ele não foi superado, chama-se Usain Bolt. O que é o tiro de 100 metros? É o cara por 100 metros dar o melhor de si para chegar no seu destino, que é o final lá na larga, lá no seu destino, lá no final desse tiro, né? Mas quer dizer que ele finaliza a partir do momento que ele passa a linha de chegada? Não, ele não finaliza. Porque no momento que ele finaliza ali, ele passa ali, se ele venceu, parabéns, foi um esforço que ele teve ali. Mas se ele não venceu, do mesmo jeito, terminando o evento, ele continua a treinar, ele continua a praticar, ele continua a exercer aquilo para qual ele treinou, para qual ele se dedicou sempre, o seu esporte. Mas a caminhada cristã também, muitas das vezes, é dessa forma. Nós damos um tiro, damos uma esforçada a mais, aí a gente acha que está tudo certo, né? Pô, já cheguei como líder, tudo certo. Não, é apenas o início muitas das vezes para nós. E nós, durante esse caminho, esse trajeto, passamos por vários desafios, renúncias, mas principalmente o crescimento espiritual. E nisso, a fé, ela não deve ser vista como esse destino que muitos almejam, né? Como ser reconhecido, quando você se empenha para ter o seu aumento salarial, você se dedica cada vez mais. Quando você quer um emprego melhor, você busca aperfeiçoar aquilo que você já tem para alcançar esse novo emprego. Enfim, você faz algo. Mas na caminhada cristã, a fé não é a linha de chegada. A fé é todo o trajeto. Não adianta você só ter fé até o momento de você alcançar. Aquele que tem fé até o momento que alcançar o seu destino final, ele acaba morrendo. Porque ele acha, ou ela acha, que a vida é somente alcançar coisas aqui na Terra. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que Deus me colocou aqui e também te colocou hoje onde você está, seja na sua célula, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, para aqueles que vão iniciar. Mas saiba que a caminhada cristã, ela é algo dinâmico. Ou seja, a cada dia vai ser diferente do outro. Todos os dias não serão iguais. A cada dia você vai aumentar o degrau da sua dificuldade, mas você vai também aprender algo mais. Nesse trecho que lemos agora há pouco, Paulo, ele nos convida, né, a enxergar a vida espiritual através dos olhos de um atleta. Ou seja, me esquecendo que foi passado para trás, eu foco apenas no alvo. É apenas um alvo que eu tenho. Chegar no alvo. Eu não quero desistir. O que passou, passou. Se eu errei, passou. Eu não quero mais continuar olhando para trás. É para isso que Paulo nos chama. Então, a cada momento que você passar por um desafio, se você vencer, siga em frente. Eu falhei. Siga em frente. Não pare. Não pare. Não desista. Porque não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para ficar parados. Ele nos chama sempre para estar avançando cada vez mais. Mas hoje, nessa noite, eu quero deixar para vocês duas perguntas. Mas eu quero que você responda para si mesmo, tá? A primeira: você é um atleta ou um espectador? E a segunda pergunta: você mantém o foco ou se distrai com facilidade? Hoje, nessa noite, eu quero trazer aqui para vocês quatro marcas essenciais da vida, na vida de quem está nesse processo de avançar, né? De ser um atleta de Cristo. O primeiro ponto, né, a primeira marca essencial é o reconhecimento da imperfeição. Aquele que está disposto a melhorar reconhece que é fraco. Aquele que está disposto a melhorar, ele reconhece que tem falhas. Aquele que deseja avançar, primeiramente tem que olhar para si e saber o que eu tenho de errado. Eu tive dificuldade por muito tempo, assim, na minha infância. Eu falo no ensino fundamental. História, para mim, era a pior matéria que tinha. Eu odiava história, porque quantos aqui, na minha época, eu falo assim, de 2005 a 2008, essa época aí. Os livros de história eram um livro só para o ensino fundamental inteiro. Ou seja, o livro não era fino. Era algo nesse tipo aqui. E geralmente o livro de história era exatamente igual a todos os outros livros que você usava somados. Ou seja, a largura do livro de história era de matemática, português, todos se colocassem empilhado um do lado do outro ali certinho, dava o mesmo tamanho de história. Porque eu usava o mesmo livro, né? Partes do livro para cada série. Eu tive muita dificuldade com entender história, estudar história. Para mim era algo muito difícil. Eu me lembro uma vez, em uma das séries, que eu acabei tirando uma nota muito baixa. Tirei 3 de média. Eu lembro que meu pai, ele me deu aquela correção básica, né? Que todos sabem. Mas aí ele chegou em mim e falou: olha, você vai aprender pela dor. Ele me obrigou a escrever 2 capítulos deste livro todos os dias. Se eu não escrevesse, ele me corrigia. E os 2 que eu não fiz, ou um capítulo que eu não tenha feito, acumula para o próximo dia. Ou seja, se eu não escrevesse 2 hoje, amanhã eu tinha que escrever 4. E assim, ia aumentando, até a próxima média, se eu tirasse acima da média, numa nota satisfatória. E durante esse momento que eu escrevia isso, eu comecei a estudar. Eu comecei a dar valor naquilo ali. Dava valor, obviamente, nas outras matérias, mas eu reconhecia que em uma das matérias eu estava fraco. Porque eu gostei sempre de matemática, me dava bem em português, estudava ciências, enfim. Mas eu tinha que entender história para poder passar o ano. Então, se eu quisesse realmente passar de ano, eu tinha que melhorar em história. Se não, por causa de uma matéria, eu teria que repetir um ano inteiro novamente. Então, é isso, muitas das vezes, que o Senhor nos chama a atenção. Para você, o primeiro passo para nós avançarmos é reconhecer que nós não somos perfeitos. Nós temos algo a melhorar sempre. Sempre, irmãos. Temos algo a melhorar. final deste ano aí, 2025, você com certeza fez uma autoavaliação do seu ano. Você falou, olha, lá no final de 2024, eu coloquei que meus objetivos eram, sei lá, 5 objetivos, comprar um carro, moto, cristãoista. E com certeza chegou o final de 2025, você fez uma autoavaliação com base no que você colocou em 2024. E com certeza teve algo que você fez, concluiu, mas você poderia ter feito de uma forma melhor. Você poderia ter feito algo melhor. Ou realmente você colocou no papel algo e não cumpriu. E você falou, não, esse ano aqui vai sair do papel. Então é realmente em conhecermos que algo em nós ainda falta melhorar. Ou então nós não avançamos em algo. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, fraquezas, isso evita de nós, em nós, paralisar. Ou seja, a partir do momento que eu reconheço que eu sou fraco, eu não sou mais paralisado por aquilo, porque eu entrego aos pés da cruz e Cristo me ajuda a me libertar daquilo ali. Amém? Então é o Senhor que segue nos sustentando pela sua graça para sempre. Existe um termo que era muito difundido na igreja. Chama-se a insatisfação santa. Que é o quê? É o perigo de quando você acha que você já chegou lá. É falar, poxa, eu já sou líder, eu já sou discipulador, eu já sou obreiro, eu já sou pastor. Porque muitos que têm essa insatisfação santa acabam perdendo a sede por Deus. E aí que começa a estagnação espiritual. É achar que, poxa, já passei a linha de chegada ali e acabou. Era só isso aqui que eu queria. Eu não preciso mais de Deus. E é aí que muitos paralisam. Muitos até retrocedem por causa disso. Mas o Senhor não nos chama apenas para ter experiências com Ele. Mas Ele quer caminhar contigo todos os dias, Thiago. É para isso que eu reforço muito no ETA. É para isso que é a importância do devocional. Devocional não é só experiência com Deus. Experiências com Deus você vai ter sempre. Sempre, sempre. E não é experiência com Deus de falar em línguas, de pular, rir. Não é isso. Experiências com Deus está muitas das vezes no algo simples. Ajudar o irmão. Experiências com Deus muitas das vezes é de ah, eu ofertar. Eu sei que eu estou falando um pouco mais desse assunto, mas é algo que eu preciso melhorar, que é ofertar mais. Eu reconheço essa minha falha, mas eu sei que o Senhor já tem isso, o Senhor já está tratando no meu coração. Eu estou buscando fazer isso de uma melhor forma. Então, quando nós apenas deixamos, assim, não nos focamos apenas em experiência, mas crescer com Cristo todos os dias, o nosso reconhecimento a essa imperfeição, a essa falha, já fica para trás, como o próprio apóstolo Paulo falou. Então, eu consigo prosseguir sem olhar para trás. Bem? Você deve estar perguntando qual que é o sentido da corrida então, né? Nós não corremos para ser aceitos por Cristo. Nós corremos porque fomos aceitos por Cristo. Ou seja, quando você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você experimentou de um amor que transforma, que renova, que a cada dia vai te moldando, que te liberta. E isso você não quer somente para você, você quer para o seu próximo. Bem? Reconhecer que nós temos muito a crescer, né? Não é algo ruim, mas sim de maturidade. Como que eu posso dizer isso? Não é só porque atualmente eu sou um discipulador que eu não tenho algo a mais a acrescentar, algo a crescer dentro de mim, né? Não é isso. O Senhor não nos chama para ficar parados. Você já declarou, já orou pela sua célula deste ano? Você já orou pelo seu discipulado este ano? Você já orou até mesmo pela sua família este ano? Porque apesar de eu estar falando da caminhada com Cristo, mas aos irmãos aí, os homens, todos sabem, os homens, que o seu primeiro ministério é o seu lar, é a sua família. Então, Eu convido você a orar pela sua família. Comece orando pela sua família. Ore pela sua família, ore pela sua célula, pelo seu discipulado. Seja você que dê o discipulado, ou seja você que participa, mas ore. Porque eu creio que este ano aqui é um ano que o Senhor vai falar muito conosco. Mas temos que estar dispostos a ouvir. Temos que reconhecer as nossas fraquezas para que o Senhor venha e transforme. De nada adianta a gente chegar aqui e falar, não, eu sei. Eu já sei, não preciso mais estudar uma palavra. É só eu ler aqui e acabou. Não é isso. Não é isso. Eu estudei essa palavra. O Senhor falou comigo muito nessa palavra. Em vários sentidos. Porque eu não posso chegar aqui com essa loucura. Achar que está tudo certo. Só chegar e ler não é isso. Porque não é isso que o Senhor falou ao meu coração. Se Ele falou ao meu coração, eu tenho certeza que Ele fala ao coração de todos. Amém? A segunda marca, né? Chama-se atitude de desapego. Para correr com velocidade, é preciso estar leve. Nós falamos ali sobre um ponto, né? Esquecer o que ficou para trás. Projeta para mim aí, Luiz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Por quê? Por que que nós temos que esquecer aquilo que ficou para trás? Para que o passado não venha impactar lá na frente. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E ali, pode deixar projetar. Este versículo e este ponto chama atenção para duas situações. São dois pesos que existem durante a nossa caminhada. O primeiro peso chama-se culpa, que é muitas das vezes o perdão, o pecado, né, que não foi perdoado, não deve nos paralisar. Ou seja, muitas das vezes você já foi perdoado por Deus, mas você não liberou perdão para o seu irmão. Você já foi perdoado até por alguém que você acha que nunca deveria ser perdoado, mas você não perdoou. Você não foi para frente, não levou aquilo para frente. O Senhor te livrou, muitas das vezes, do vício da bebida, das drogas, relacionamentos que não avançam. Mas você, às vezes, não vai largar disso. Mas o Senhor está te falando, saia disso. Esse é o primeiro peso da culpa. E o segundo peso, que é o contrário, que é o sucesso. O que é o sucesso, né? Muitas das vezes disso. Nós não podemos viver da glória passada. O ontem com Deus, aquilo que vivemos com Deus ontem, não substitui o viver com Deus hoje. Ontem você teve uma experiência com Deus, glória a Deus, estou muito feliz por você. Mas é só ontem? Por que não hoje? Por que não amanhã? Por que não todos os dias? É para isso que o Senhor nos chama durante a caminhada. E muitas das vezes é essa experiência com Deus que você vai ter, que vai te dar um impulso. Que é no momento que você fala, não, eu acho que eu já cheguei no meu limite. Aí vem o Senhor e te fala, não, mas só está no começo. E aí que você tem aquele impulso para poder continuar. Então nós temos que entender que existem dois pesos nessa situação. São dois pesos que nós temos que largar para trás. O primeiro da culpa, porque nós somos perdoados. E o segundo que é o sucesso. Aquilo que tivemos de experiências ontem com Deus não substitui a experiência de hoje e de amanhã e assim por diante. E nós temos que avançar para o que está adiante. O que que significa avançar, né, para o que está adiante? O foco não está na sua caminhada, está no alvo. O foco não tem que estar no seu trajeto. O foco tem que estar no alvo. E nós sabemos ali muito bem qual que é o nosso alvo, né? Nós lemos ali no início. Mas não tem problema, eu vou reforçar esses alvos agora. Que é justamente a terceira marca, né? Foco no alvo e no prêmio. Uma corrida sem meta é apenas um passeio cansativo. isso aqui para mim, quando eu estava estudando, me pegou. Mas isso aqui não estou falando apenas na vida espiritual, irmãos. Na sua vida profissional, você faz algo, exerce uma função, e você tem que dar o seu melhor. Você tem que exercer isso daí da melhor forma possível. Mas para você exercer, você tem que buscar sempre melhorar, dia após dia. Você tem que estar um foco de se especializar. Você começa como... É o que eu acompanho com os adolescentes. Você começa como um menor aprendiz. Qual que é muitas das vezes o foco deles? Não, ser contratado. Porque o menor aprendiz tem um contrato de 1 a 2 anos. Mas não, eu quero ser efetivado, eu quero realmente ter um trabalho mesmo. Aí é, alcança o trabalho. Amém, mas agora eu quero o que eu quero fazer da minha vida. Vai correr atrás de especializar. Eu tenho certeza, na hora que você alcançar aquilo que você sonhou para o seu objetivo profissional, ainda vai ter mais coisa para crescer. Eu falo, porque não é só porque um dia eu fiz faculdade que a faculdade é o limite. Não, eu sou cobrado por muitas coisas para melhorar cada dia mais. E eu não posso levar isso como algo ruim, que é como acabamos de ver. Temos que ter um alvo, né? Um objetivo a ser sempre alcançado, porque é a conquista desse prêmio. Porque muitas das vezes nós temos que olhar para isso. É porque para aquele que não tem o alvo, qualquer lugar serve. Então, se você não tem alvo, já basta. Mas eu declaro que você hoje, a partir de hoje, vai ter um alvo, um foco. Porque a vitória, ela é construída com o tempo. Ela não é feita no agora. Quando você assiste qualquer competição, seja uma Copa do Mundo, seja umas Olimpíadas, aquelas pessoas que estão lá, ela não falou assim, uma semana antes, a delegação ligou para a pessoa e fala, não, vai lá e participa lá do esporte de futebol, do esporte do tiro ao alvo, do salto com vara, enfim. Não é chamado assim. O atleta treina por anos, participa de várias competições, se esforça, busca ser o melhor para que um dia seja chamado, para poder representar o país naquela modalidade. Não é, a vitória não é construída somente naquele momento, é um trajeto como um todo, muitas das vezes algo que nós não vimos, sempre vai ser algo que nós não vimos a vitória do nosso irmão. Se hoje o nosso irmão tem condição de ter algo, pode ter certeza, ele orou, buscou, jejuou, fez sacrifícios com o tempo para que hoje ele pudesse ter algo. Pudesse ter a sua bênção, seja realização de uma compra de casa, de carro, enfim. E essa vitória ela não acontece por acaso. Então nós precisamos ter certeza do que é o alvo, o prêmio, para nós não confundirmos. Tenha clareza do que é o alvo. O alvo é a semelhança com Cristo. É o prosseguir em conhecer. É o caráter sendo transformado dia após dia. É o seu devocional. No seu devocional, com certeza tem umas... Para aqueles que fazem a leitura diária, que geralmente está no devocional, né? Muitas das vezes você lê uma palavra que está ali, você sente que é a palavra, literalmente uma mão que sai da Bíblia e dá um tapa na sua cara assim, para te acordar para a realidade, né? Para justamente isso, é ser transformado, é para te chamar a atenção mesmo. É uma palavra que não te fez bem, mas é para te tratar. Eu estava gripado esses dias, já estou melhor, tá amor? Fica em paz. Estava gripado. E homem quando está gripado é a pior coisa que tem. Fica cansado, fica desanimado, quer dormir, enfim. E aí, eu não pude pegar Teodoro por alguns dias. Né? Ou pegava usando máscara. E eu queria, por tudo, sair daquela gripe ali, né? Então, eu tinha que buscar o quê? Tomar um remédio. E eu comecei a tomar os remédios, né? Prontos. Me ajudaram, tá? Não estou aqui menosprezando os remédios, me ajudaram. Só que o efeito desses remédios ia demorar demais. Eis que minha sogra me prepara um chá de gengibre. É o quê? Gengibre? limão e cravo da Índia. Eu sei que era um trem lá. Aí falei, não, e mel? E tinha mel. Falei, pô, tem mel, vai ser docinho, né? Meu, eu tomei aquilo ali uma noite. Eu queria vomitar na hora que eu tinha terminado de ingerir. Só que no outro dia de manhã eu já tava 80%. É porque justamente era um remédio que era específico para aquilo ali. Depois olhando, esse tipo de mistura faz com que a gripe realmente seja expulsa, né? Pela tosse, pelo espirro, enfim. Mas foi preciso um remédio mais amargo, sem gosto muitas das vezes, para que algo ruim que estava em mim saísse. Então, é realmente necessário algo, algum remédio amargo, tá? Para você, para mim, assim como foi para mim também, para que nós possamos retornar pro caminho, né, pro trajeto, pro alvo, olharmos para o alvo. Não estou desejando maldade para ninguém, tá, gente? É um remédio, muitas das vezes, um líder que vai chegar para você com uma palavra um pouco mais dura, falando, não, suas atitudes aqui, ó, vamos rever. É às vezes uma palavra que você acha que é dura para você demais, mas é para te trazer de volta ao caminho, pro trajeto, pro alvo. Porque se alguém chega para você te dando uma palavra com intuito para te ajudar, para poder te trazer de volta pro caminho, é porque essa pessoa te ama muito. Porque no mundo você não vai ter esse tipo de cuidado. Você não vai ter. No mundo, o pessoal só te quer enquanto tá bem. Gripou, não quer nem saber de você. É um trem contagioso. Justamente por causa disso. O pessoal só te quer bem. Mas aquele que chega em você com o intuito de te ajudar para melhorar é porque quer o teu bem, te ama. Amém? Este é o alvo. O prêmio. O prêmio, ele já não é algo material, mas a soberana vocação. Que é o quê? A soberana vocação nada mais é do que a nossa união com Cristo na eternidade. Mas para isso, nós precisamos de uma outra coisa chamada perseverança. Porque tem dias que você não vai querer ler a Bíblia, muito menos fazer o seu devocional. Você olha pros adolescentes, tá? Tá a revistinha lá do ETA. Tá lá a leitura que é 6 versículos por dia. Tá lá para você ler. Vou ler depois. Terça. Vou ler depois. Aí chega domingo, 3 da tarde. Vou ler tudo. Aí lê, não é edificado, não acontece nada. Fala, não, mas eu tô lendo, não tá acontecendo nada. Porque você muitas das vezes não leu com qualidade. Separar um tempo. Eu falo que o devocional é o momento seu com Deus. Não é o momento seu com o seu pai, sua mãe, com Deus. Ou seu com sua mãe, com Deus. Seu com seu pai, com Deus. É seu. O devocional, ele é individual. Eu não posso fazer o devocional do meu filho para Deus. Porque vai chegar um momento que ele vai entender da palavra e ele vai buscar. Eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo a buscar ao Senhor. Mas eu não posso fazer o devocional por ele. Vai chegar um momento que cada um teremos que andar. Cada um terá o seu próprio caminho para o alvo, que é Cristo Jesus. Então nós temos que prosseguir, ter essa perseverança de que hoje eu não quero ler, mas hoje eu vou ler, porque eu sei que algo vai ser falado comigo aqui nessa palavra. E é justamente, às vezes, é nesse momento que vem a experiência com Deus, que vai te dar um gás para poder continuar. Porque nós vemos um grande exemplo disso, de perseverança. Nós temos a corrida de São Silvestre. Ela aconteceu essa semana? Eu acho que aconteceu essa semana, né? Mas semana que vem? Então ela vai acontecer no mesmo dia que a Corrida de Reis, né? Foi semana passada. Mas eu vou trazer para nós. Corrida de Reis. É 15... É de Reis é o quê? 15 quilômetros? 10? Para muitos, 10 é pouco, né? Porque tá de carro ou moto. Vai andar. E eu vejo o pessoal, os amigos meus, compartilhando lá. Não, fiz 10 quilômetros em 1 hora e 30. Andando e tal, falei, ah, ótimo, vou para a Corrida de Reis, beleza. Só que a Corrida de Reis aqui é bem interessante, porque nós passamos por vários desníveis, ou seja, no momento que é descida, tranquilo, né? Você só vai controlando ali o seu pisar e tal. Mas na hora que vem a subida, ali vai ser triste. Só que, se não me engano, esse ano aqui vai mudar. Vai ser lá no Parque Novo Mato Grosso. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é quando era na rua. Eu lembro bem que saía ali da Univag, ia lá na Praça das Bandeiras. Então, o pessoal falava que muitas das vezes o problema não era passar no meio da cidade, era passar lá na Avenida do CPA, porque tem aquela subidinha que nunca termina, sabe? Ali onde é o Fêmea ali e tal. Você fala, não vai acabar nunca aquele trem. Quando a linha ali, o pessoal já fica mais tranquilo. Porque é um desafio, tem que perseverar. Tem que perseverar. Então, assim é na caminhada cristã. Todos nós temos que perseverar. Lembre-se, no dia que você estiver mais desanimado para ler a palavra, que você não quer saber de mais nada, de Cristo, de nada, é nesse dia que o Senhor vai te trazer uma palavra poderosa. Não que nos outros dias Ele não venha trazer, mas é justamente nesse dia que Ele vai te dar o ânimo que você precisa. Amém? Temos aqui o quarto e último ponto, que é a maturidade. O que é ser um cristão maduro, né? Temos que ter noção do que é ser um cristão maduro. Porque, primeiramente, a maturidade, ela é uma perspectiva. O maduro não é quem nunca erra, mas é aquele que reconhece quando erra. Quero tentar trazer uma palavra mais, assim, mais popular. O maduro, ele entende quando ele está errado e ele fala, não, eu preciso melhorar exatamente nisso aqui. Aquele que acha que nunca vai errar é o mais imaturo de todos. Por justamente achar que nunca erra. Então, no momento que nós estamos fazendo algo, servindo a Deus, fazendo algo no seu trabalho, na sua casa, enfim, e não fazemos aquilo da forma correta, no cuidado mesmo com a família, e o Senhor nos chama a atenção para aquilo que nós não fizemos corretamente, e nós simplesmente ignoramos, falta em nós maturidade. Estar aqui na frente não significa que é estar, muitas das vezes, maduro. Não é. Eu estou aqui sob total entrega do Senhor, porque eu sou cheio de falhas. Eu tenho falhas. Eu erro como todo mundo. Só que eu busco não errar mais. Isso o maduro faz. É ele olhar para o erro e falar, não, aquilo ali não cai de novo não. Eu não posso cair mais nesse erro. É como se você tivesse um trajeto. Ah, tem um exemplo aqui. Essa rua aqui, lateral do posto aqui, indo lá para a Avenida das Torres. Não sei se arrumaram. Tem um buraco bem ali, antes do quebra-mol. Aquele buraco ali, tá na direitinha ali. Ou seja, quando o pessoal sai daqui, já sai a milhão querendo aquela estradinha ali. Se você não tomar cuidado, não prestar atenção, você cai no buraco. Mas não é um buraco. É como um buraco daqui até essa caixa de som. Para quem tem carro sabe. Vai passar num carro ali, perde o eixo. Para quem está de moto, então, piorou, porque capota. Mas é um buraco que durante o dia você vê. De noite você não repara tanto, porque ele fica meio que igual a cor. Então, se você não prestar atenção, você cai nele. Então, você fica alerta. Você fica alerta, né? Quando você vai passar por algum lugar que tem um buraco, você já, ó, já vai desfiar. Mas o que pode acontecer? Você tá com a cabeça voada e vai e acerta o buraco. Mas Cristo nos chama para vivermos essa maturidade dia após dia. Se é algo que você errou e o Senhor está batendo na tecla, é porque você ainda não compreendeu. E é para isso que o Senhor nos chama hoje. Porque quem é maduro entende que esses tropeços fazem parte desse trajeto, mas não afeta o seu alvo. Ou seja, ele sabe que esses tropeços podem acontecer, mas o mesmo tropeço não. Paulo mesmo falou, para trás fica tudo aquilo que eu já fiz, que eu citei para vocês. A culpa e o sucesso são dois fatos que ficam para trás. São dois erros que ficam para trás. Ou seja, se fica para trás, você já sabe. Se vier qualquer coisinha, de qualquer coisa ali na sua frente, você já vai ter que desviar. Porque você já aprendeu que aquilo é um erro para trás. Se outra pessoa com o mesmo tipo de amizade que ficou para trás vem na sua vida agora, tem que acender um alerta, uma luz vermelha na sua vida. Não pode continuar a mesma coisa. Não podemos cair no mesmo erro sempre. O Senhor nos chama a atenção justamente para isso. Para que nós, uma vida de maturidade, de aprender, não de cair no mesmo erro. O segundo ponto aqui dentro também é unidade da caminhada. Ou seja, o Senhor, ele revelará a verdade àqueles que buscam sinceramente. Mas enquanto isso, devemos caminhar juntos. Estão no mesmo nível, mas é preciso paciência. Na corrida de reis, que é o exemplo que eu vou citar aqui, nem todo mundo que está ali no início da linha dá aquele boost. 2 quilômetros lá nesse boost da vida. Depois disso aí começa na caminhadinha. Podia estar lá, sei lá, na posição 50, 70, chega na posição quase 400, por aí. Não manteve uma persistência, mas chegou ao alvo. Foi até o final. O Senhor nos chama para justamente termos a paciência de trilharmos o caminho. Alguns vão trilhá-los mais rápido, outros mais devagar que você. Mas todos nós em unidade chegaram ao alvo, que é Cristo Jesus. Essa soberanidade do Senhor, né? Que estarmos unidos isto na eternidade. Projeta para mim aí, Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Já viram marcha atlética? É marcha atlética? É, né? Que fica no... A pessoa vai chegar no destino do mesmo jeito. Uns mais rápido, outros não. E assim vale para tudo na nossa vida. Tem pessoas que você vai cuidar. Eu falo por mim isso daí, tá, gente? Que serão pessoas melhores que você. Serão pessoas que vão exercer tudo que der na mão dessa pessoa vai fazer melhor que você. É para isso que o Senhor nos chamou. A vontade do Senhor é fazer com que nós levemos a salvação às pessoas. Mas na caminhada cristã, alguns vão andar mais rápido. Assim como uma corrida, mesmo que acontece de rua, vai acontecer da mesma forma. E isso para nós tem que ser motivo de tristeza? Não, tem que ser motivo de alegria. De saber que, poxa, porque Deus usou você na vida de tal pessoa... Hoje essa pessoa está fazendo mais do que você. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Quantos aqui já ouviram falar da pessoa que trouxe a salvação de Cristo para Billy Graham? Irmãos, não é um pastor super fenomenal. Nossa, de outra galáxia que veio e trouxe a palavra... Para Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas do nosso tempo, né? Que arrastou assim, milhares de pessoas assim, para Cristo. Levou a palavra do Senhor para milhares de pessoas. Foi um simples pastor. De uma igreja muitíssimo pequena, lá na Pensilvânia, se não me engano. Igreja assim, de 60 pessoas. que através de um homem simples, mas com o coração certo, levou a palavra a uma pessoa, que essa pessoa gerou milhões de frutos. Milhares, milhares e milhares de frutos. Porque alguém decidiu fazer o certo. E nessa caminhada cristã, vocês acham que o pastor andou mais rápido que Billy Graham ou não? Claro que não. Billy Graham saiu voando nessa caminhada. Porque através de uma pessoa que trouxe a palavra de Cristo para para Billy Graham, ele entendeu o sentido da palavra, entendeu a palavra, foi transformado. E na caminhada cristã ele foi, avançou. Para quem não sabe, Billy Graham, além de ser um evangelista, ele era um cara, olha a importância, que ia na Casa Branca toda vez que tinha posse de um novo presidente para orar pelo presidente. Vocês têm noção do que é isso? É um cara que, sem ele, antigamente, o novo presidente não tomava posse sem uma oração. É a pessoa? Não. É Deus através da pessoa. Mas é uma nação reconhecendo a importância de Deus. Tudo isso porque alguém lá no interior dos Estados Unidos levou a palavra para um jovem. Eu até falo isso para os adolescentes. Ele não era um adulto, ele era adolescente. Final de adolescente para início de jovem. Devia ter seus 17, 18 anos. E que transformou todas várias gerações, né? Ele faleceu com mais de quase 80 anos, se não me engano. Então, ele transformou várias e várias gerações com a palavra do Senhor. É preciso vivermos de acordo com o que já alcançamos. Não retroceda. Mantenha os hábitos espirituais que te trouxeram até aqui. Eu tenho certeza que são, no mínimo, 3 hábitos. Primeiro, oração. Segundo, palavra. E o terceiro, comunhão. Oração. Palavra. A comunhão pode ser uma célula, pode ser um culto aqui, um momento evangelístico, mas a comunhão, ela transforma a pessoa. Gostaria de deixar algo para vocês. Para muitos pode ser uma dificuldade evangelizar, falar com uma pessoa que você nunca conversou para levar a palavra do Senhor para essa pessoa. Mas eu gostaria de te dar uma dica que vai... que se você souber usar, a pessoa vai para Cristo. Certeza, a partir da sua vida. Ganha a pessoa para você primeiro. Não tenta ganhar a pessoa direto para Cristo. Ganha a pessoa para você. Traga a pessoa para perto de você. Uma vez que você traz essa pessoa para perto de você, e essa pessoa começa a confiar em você, você consegue levar a palavra de Cristo para essa pessoa. Porque muitas das vezes você fica no meio da rua para a pessoa: olha, aceita Jesus e diz: sai daqui, seu louco, né? Quem é você? Mas a partir do momento que você cria um vínculo de amizade com essa pessoa, a pessoa, ela te ouve. Quando a pessoa te ouve, você consegue ministrar o amor de Deus na vida da pessoa. Eu falo porque muitos dos evangelismos que eu fiz foi nisso, e deram certo justamente porque eu trouxe a pessoa para perto de mim. E a partir disso eu consegui levar a palavra do Senhor para elas. E para finalizar, a corrida da fé não se mede pela velocidade, mas pela constância e pelo propósito que caminhamos. A verdadeira maturidade espiritual nasce da decisão diária de seguir em frente, mesmo conscientes de nossas limitações. Essa palavra de hoje, irmãos, ela trouxe muitas verdades ao meu coração, que eu vou aplicá-las em 2026. O Senhor tem me cobrado muita coisa a partir do momento que eu estudei isso aqui. Isso aqui é o tema, né? Para alguns pode não fazer sentido nenhum tudo que eu falei aqui. Mas eu espero que você não esqueça, porque um dia o Senhor ainda vai te cobrar sobre o seu chamado. Porque prosseguir para o alvo nada mais é do que cumprir o seu chamado. Todos nós temos um chamado. O chamado, ele é individual. não deixe de cumprir o seu chamado por vergonha, por muitas das vezes não aceitação. Fale com Deus, porque se Deus ele te entregou algo tão especial que é a vida eterna, o direito da vida eterna com Cristo, não jogue isso fora, não abandone isso. Porque muitos podem ter desviado do alvo, né? Mas aquele que entende que desviou do alvo e quer retornar, este é humilde. Este é maduro. Justamente porque decidiu não continuar no que está errado e fazer o que é certo. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, chamar o louvor aqui à frente. Eu quero que neste momento, quando cantamos essa canção, você não olhe para mim, não foque em mim, foque em você mesmo. O Senhor te chamou para fazer algo. Você tem um alvo a alcançar, que é de fato a soberana vontade do Senhor, que é viver a eternidade com Cristo Jesus ali, né? Na glória. Mas eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, porque pode ser alguns possam estar com vergonha. Mas eu quero que você ore pela sua transformação. Neste momento, vai cantar uma canção, mas eu quero que você ore por você. Faça uma autoavaliação se você está, de fato, andando nesse trajeto, nessa caminhada direto para o alvo, ou se você desviou desse alvo. Mas se você desviou desse alvo, seja humilde em reconhecer que desviou. Não permaneça fora deste caminho. Não permaneça no engano de achar que está no caminho certo, mas está no errado.
Com